Graça e paz, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Nós iremos aqui fazer a nossa reposição da primeira aula sobre capacitação de Ministério de Música, com o tema dessa primeira grade, Estações Ministeriais. O conteúdo dessa primeira aula nós tratamos sobre a introdução e sobre o que cada estação nos significa para nós, né? A primavera, o verão, outono e inverno. E terminamos reconhecendo qual estação nós estamos. Antes, eu quero convidar vocês a fazer uma oração e logo em seguida daremos prosseguimento a essa aula. Querido Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te agradecemos por essa ferramenta que mais uma vez nós estamos nos dispondo para continuar e dar andamento à nossa capacitação. Que os nossos corações estejam abertos para aquilo que o Senhor tem para tratar a cada um de nós, que nós possamos germinar essa semente que for lançada nas nossas vidas, a fim de que nós possamos ser grandes atalaias e precursores e sacerdotes na tua casa. Esteja conosco, Pai. Nos dê sabedoria, capacitação, entendimento, unção, visão sobre tudo que o Senhor tem para fazer, apesar de nós e através de nós. Nós te agradecemos por tudo isso. Amém. Então, eu trouxe uma introdução rápida, falando por que a gente começou a nossa capacitação, falando sobre tempos e estações ministeriais. Bom, vocês sabem que a gente tem passado por vários ciclos desde que nós nos entendemos e estamos atuando dentro da Igreja do Senhor. E esses ciclos, nos últimos anos, foram um pouco doloridos para mim, especificamente falando sobre mim. Porque eu não queria entender o que estava acontecendo, eu fechei os olhos para algumas situações e eu queria, na realidade, só ficar dentro do quarto sofrendo as perdas do outono, sentindo as folhas caírem, sentindo os ventos baterem e logo posteriormente não querendo. Na verdade, querendo me esconder naquilo e não dar prosseguimento nas coisas que nós temos para fazer. E a Igreja do Senhor, nós aprendemos que ela é um corpo vivo, ela está em constante modificação, ela está em constante transformação. O que não muda jamais e nunca vai mudar é os princípios que nós temos, é a palavra do Senhor. Mas a gente sabe que cada geração, cada momento que nós vivemos, nós vemos e é um desafio para nós servirmos a Deus dentro das culturas, né? Mas acaba sendo tranquilo quando a gente entende os princípios. Então, diante de tudo isso, eu comecei a ser ministrada pelo Senhor através dos tempos e das estações. E o que me trouxe muito a meditar foi a árvore, né? Que a árvore a gente vê, inclusive até foi uma foto que eu postei e vocês vão ver na próxima aula, que a árvore ela está no mesmo lugar, ela está plantada naquele mesmo ambiente e ela passa pelas quatro estações. E cada momento que ela passa sobre essas estações, essa árvore você enxerga ela de uma forma. Você vê ela tão linda no verão e na primavera, e você também vê ela tão não tão bela no outono e no inverno, principalmente no inverno, né? Quando ela está totalmente seca e já não se vê nenhuma folhinha ali sequer para poder trazer um adorno, vai, uma beleza. Mas o impressionante disso tudo é que parece que ela está morta. Né? Os galhos estão secos, mas ela está plantada em terra fértil. Ela está enraizada na videira verdadeira, ela está enxertada no ramo da vida, na árvore da vida, que é o Cristo Senhor Jesus. Então, por conta disso, o Senhor foi ministrando ao meu coração e me trouxe aí a lembrança de Eclesiastes 3:8, que diz que tudo tem seu tempo determinado, né? E de tempos em tempos, a igreja, os ministérios, os departamentos, a própria nossa vida, nós passamos por estações. E é importante a gente saber distinguir essas estações e saber que elas existem. Às vezes, reconhecer não é uma tarefa tão fácil, porque às vezes a gente pensa que a gente está, né, na estação de colher e, na realidade, como que a gente vai colher aquilo que a gente nunca nem plantou? Né? E a gente às vezes se confunde em estar no outono e quando na realidade a gente está no inverno e vice-versa. Mas é muito importante a gente percebê-la e porque elas começam a dar sinais, né? E a sensibilidade e toda essa observação é um fator importante para nós, porque quando a gente reconhece a estação que nós estamos, nós conseguimos nos posicionar diante dela. Por exemplo, no verão. No verão, ninguém veste moletom, né? No verão, ninguém usa touca, ninguém usa cachecol, né? No verão, as comidas a gente faz a opção por coisas mais geladinhas, é o sorvete, é a salada, é o açaí. Até a forma como a gente dorme é diferente, a gente não dorme com meia, a gente não coloca cobertor, no mínimo a gente coloca um lençol. E é uma estação muito alegre, contagiante, onde a gente programa as férias, né, de final de ano. A grande maioria quer tirar férias no verão, por quê? Porque é uma estação que realmente nos dá essa possibilidade de aproveitá-la na sua essência e com todo esse calor, né? E quando a gente reconhece as estações, nós vamos saber o preparo e como a gente agir diante delas, né? E como reagir também, porque aí a gente vai ter um posicionamento e a reação condizente ao tempo que a gente está vivendo. Então, eu compartilhei que a primavera, ela é a estação do preparo, né? Ela é o tempo de plantar. Ou melhor, desculpa, gente. Ah, eu falei do verão, agora. Só para a gente fechar o assunto do verão e falar, já começando a falar a respeito da primeira estação. A primeira estação a gente vai falar sobre a primavera. Então, a primavera é o tempo do preparo, é o tempo do plantio. E aí, uma referência que eu li aqui em Filipenses fala assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Porque quando a primavera chega, a gente tem que esquecer do outono e do inverno que ficou lá atrás. É um novo tempo, né? E por ser uma estação do preparo, é o momento em que a vida floresce, multiplica. É um tempo que a gente pode semear as sementes que vão frutificar. É tempo de preparar o solo para a próxima colheita. É uma fase de liberdade para sonhar com amanhã. É um momento muito especial de avaliar, planejar, nos capacitar, preparar e traçar um caminho novo, com novos compromissos, novos sonhos, novos ideais. E deixar tudo que nos prendia e causava dores e desânimos e frustrações, chateações, enfim, é sair do passado e correr para o futuro, como está dizendo aí no texto que a gente leu, né? Esquecendo-me das coisas e avançando. E tem uma frase que eu achei muito interessante e quero compartilhar com vocês, que fala assim: o lenhador, ele nunca perde tempo enquanto ele está afiando o machado. Né? Enquanto ele está afiando o machado, ele está preparando aquela ferramenta para uma utilização incrível que vai acontecer ali no futuro. Eu estou resumindo bem, né? Porque na realidade essa aula é mais um resumo. A gente já vai passar para a estação do verão, que eu considerei que é a estação que nós podemos chamar do disparo. E aí nós vamos ler aqui: é Deus quem efetua em você tanto querer como realizar de acordo com a sua boa vontade. Esse texto a gente também lê em Filipenses 12, 13. O verão é um tempo de muita energia, como eu falei, né? Energia, euforia, alegria, realizações. É o momento de que é onde nós cumprimos o nosso propósito de vida, né? É uma fase de desafios também, de se sentir realizado por estar produzindo, servindo, realizando, crescendo na graça, no conhecimento, nos relacionamentos, amando a cada um e sendo amado, superando e conquistando. Deus quer que sejamos bênção, pois Ele nos abençoou com essa finalidade. Para isso é que Ele efetuou em nós o seu querer, que é descobrir a vontade dEle. Quando estamos no verão, temos que aproveitar. E quem não quer aproveitar, né? Trabalhar, produzir, realizar, colher, guardar, amar, sermos proativos e fazer a diferença e cumprir o propósito de Deus para o qual nós fomos criados. Então, o verão é uma estação de desfrutar, né? De disparar, como a gente está falando, como se diz, viver essa alegria, esses novos desafios e essas novas fases. E a gente está no verão? Será que a gente está no verão? O outono é a estação do eu paro. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5:8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. O outono começa quando a primeira folha da árvore cai, né? E se desapega dos galhos e cai lentamente no chão. É uma estação que eu considero que é uma estação de perdas, né? A gente vai perdendo as folhas, a beleza, vai perdendo os frutos. Eu considero que são as lutas e as provações, né? Todos nós passamos também por essa estação. É um tempo de perda, às vezes nós perdemos amigos que se vão, muitos perdem saúde, emprego, ministério, vida pessoal fica um caos, é tempo às vezes de luto para algumas pessoas, finanças totalmente caos também. É uma estação que a gente perde o controle. Não tem o que fazer, as folhas vão cair. Não tem o que fazer, as perdas estão acontecendo. Às vezes a gente perde até a paz, o sono, gera crise de ansiedade, os nossos sonhos parece que foram tudo pro ralo, né? Perdemos o ânimo, a disposição, e até para alguns, a gente vê que perdem até a vontade de viver, né? Quer fugir daquela estação. E a forma que pensa de fugir dessa estação é finalizar com a sua vida, é encerrar esse ciclo. Porque a dor é muita, muito forte. E muitas pessoas acabam não sabendo lidar. E até realmente a gente vê que tem pessoas que acabam finalizando de uma forma tão triste. Encontramos em Jesus o nosso melhor exemplo de alguém que primeiro foi provado no outono, para depois ser aprovado. E aí a gente leu: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação. Nos traz muita reflexão quando a gente lê aquela parte da palavra do Senhor que fala que é melhor a gente estar numa casa de luto do que numa grande festa. Porque de verdade, no tempo de dor, no tempo de sofrimento, no tempo de perda, no tempo de frustrações, no tempo em que nós perdemos o controle, em que nós passamos pelo outono, é o tempo que nós mais ficamos reflexivos, é o tempo que nós aprendemos mais. É claro que nós temos que saber o que fazer com esses aprendizados. Muitos pegam alguns aprendizados nesse tempo nessa estação e acabam aprendendo de uma forma tão incrível e crescendo naquilo e não ficando curvado diante daquela estação, sabendo que a primavera vai chegar. A outra coisa é o que a gente faz também ao contrário disso, que é querer morar dentro dessa estação, querer viver dentro dessa estação, onde a gente começa a ter autopiedade, baixa estima, um sofrimento absurdo em que a gente parece que nada dá certo e que tudo conspira contra nós. Então, é muito importante a gente ter o discernimento, porque o inimigo, ele aproveita desse tempo de fragilidade para declarar no nosso ouvido as verdades que ele quer nos imputar, que são mentiras, dizendo aquilo que não, dizendo aquilo que somos. Mas no, na palavra dele, mas nós não somos, porque tudo que nós somos está escrito na palavra do Senhor e vem de Deus. Então, as mentiras dos diabos, nesses momentos de estação de outono, nós temos que ter muito discernimento para que a gente não desenvolva aí uma depressão, uma síndrome do pânico, uma crise de ansiedade. Porque a gente sabe que existe a patológica e a gente sabe que existe a espiritual. E aí tem aí Mário Cassel Simões, ele trouxe também uma frase que eu achei muito interessante, que é falar assim: seus sofrimentos no presente serão seus ensinamentos no futuro. E o outono não é para sempre. Deus está conosco em qualquer tempo e estação. É importante a gente saber que a gente não mora no outono. E a gente precisa aprender dentro dessa estação, né? Dentro dessa estação e avançar com esse aprendizado, né? Então, pulando para a última estação, que é o inverno, a gente colocou como a estação do reparo. Nosso texto aqui é o Salmo 147, 3, que fala assim: ó, só ele cura os de corações quebrantados e cuida das suas feridas. O inverno é um tempo em que nós gostamos de dormir até tarde, né? Quem pode? Nós nos invernamos para um período de reclusão, vamos dizer assim. É um tempo de reflexão e recuperação dos fortes ventos que foram causados pelo outono. É um tempo em que a gente olha para nós mesmos e é aquilo que eu falei ainda, finalizando a respeito do outono. Que a gente olha e a gente precisa enxergar o que que eu vou fazer com isso. Eu vou morar nessa estação ou eu vou aprender e vou sair mais forte dela. Devido ao extremo ativismo e cansaço do verão, as perdas e feridas causadas pelo outono, o inverno é um período em que você tem tempo para descansar, cuidar do corpo, tratar da alma, lamber as feridas e renovar o espírito abatido. Só Deus que pode nos curar e sarar e cuidar das nossas feridas. O outono deixa tantas feridas. A gente já passou por isso ministerialmente falando. Feridas que nos tira até do propósito original pelo qual Deus nos chamou para servir. Então, às vezes a gente não vigia e dentro daquela estação a gente acaba recebendo setas e conjecturas na cabeça que quer nos tirar do propósito principal. Hoje é um tempo de cura para nós e que você permita que Deus cure a sua vida. Como é claro que a gente não tem quem somos nós para permitir ou não o que Deus vai fazer, né? Mas que o seu coração, o nosso coração esteja aberto para que Deus traga cura na nossa vida durante esse tempo de inverno, seja ele ministerial para você, seja ele pessoal para a tua vida, para que a gente não continue mais ferido. Porque quando a gente está ferido, a gente ou fere, ou a gente fica acuado, ou a gente foge, a gente enxerga tudo muito cinza, tudo muito ruim. A gente interpreta as coisas que depois a gente até fica envergonhado, que a gente percebe que aquilo foi nada mais, nada menos que um fantasma que entrou dentro da nossa mente para nos tirar do propósito original, né? E o inverno é um tempo de perdoar e ser perdoado. Então, as estações que a gente passou, a gente conhece é primavera, verão, outono e inverno. Essas são as quatro estações da nossa vida. E cada uma delas Tem lições que Deus nos ensina como ministros escolhidos por Ele, né? Então, em todo o tempo, a didática do Senhor, ela é construída, no nosso dia a dia, no nosso simples, no nosso comum, na forma como a gente lida com as perdas, como a gente lida com a alegria, porque o nosso coração é o tempo todo, trabalhado e ensinado em como agir diante de tudo isso, né? Então, diante de tudo que eu falei aqui, bem resumidamente para vocês, eu quero que vocês tragam aí uma reflexão aí para a gente responder uma pergunta. Reconhecemos que cada estação já nos reserva. Então, a gente sabe que a primavera é o tempo de plantar. E assim sucessivamente, que no inverno a gente não vai usar roupa de calor e do calor a gente não vai usar roupa de inverno, no modo grosso de dizer. E a pergunta que eu quero deixar para vocês: em qual estação ministerial a nossa equipe está? A nossa equipe de louvor está? Fica pensando aí. Ao longo desses dias em que eu estava preparando esse material, orando, analisando, buscando discernimento sobre qual estação nós estamos, eu comecei a avaliar algumas tentativas de alguns acertos que a gente teve em busca de uma colheita no nosso ministério de louvor que não vinha. Não adianta, às vezes, a gente aliviar sintomas tratando com remédios, que eu considero que são tipo ditar regras, cobrar responsabilidades, compromissos e punir as pessoas por não cumprirem aquilo que a gente ditou. Por que que isso não funciona? Porque não houve uma plantação. E quando não há uma plantação antes, a gente não tem como colher, tudo isso, com uma cesta grande e cheia de fruto. E isso tudo acaba sendo um tratamento muito superficial e pesado. A gente acaba arrastando o povo com prazo de validade. Daqui a pouco isso tudo acaba, as pessoas continuam do mesmo jeito, os sintomas continuam, nunca melhora e só piora. A gente acaba, vivendo um círculo vicioso desgastante para todos nós. E aí, o que que acontece? Ao pouco a falta de correção, de ajuste, de relacionamento, de transparências nos adoece. E nós doentes, ou melhor, os doentes, a gente tende a perder o paladar, né? A gente não sente gosto bom, sente gosto ruim, não temos ânimos para nada. Perdemos o apetite espiritual até. E quem não tem fome espiritual, a gente acaba perdendo até o nosso tempo de vida com Deus. E não ter vida com Deus é não gerar vida. Nesse percurso em que eu estava montando tudo isso daí, o Senhor me levou estava na internet buscando alguma coisa e lá eu acompanho uma pastora que admiro muito, que ela trabalha nessa área de coaching, né, para Ministério de Música, e por incrível que pareça, ela estava falando sobre estação ministerial. Então, eu assisti às aulas dela, foram acho que 3 ou 4 aulas que eu assisti, me edifiquei muito. Muitas coisas das quais eu estou falando aqui, foram inspirados nesse curso que eu fiz com ela, né? Trago todo o crédito para ela de algumas coisas que a gente está trazendo. E isso trouxe uma certeza mais de que a gente deveria começar falando sobre estação ministerial. Então, à medida que a gente planta, o nosso caráter é tratado. Nós empenhamos a nossa palavra e aí a gente faz com que ela se cumpra sem sacrifício. Eu digo que vou e vou. Eu digo que tô dentro, eu tô dentro. Então a gente não precisa de mentiras, a gente não faz isso com peso. Tudo flui sem que haja um tratamento superficial ou uma troca. A colheita, ela tende a ser maravilhosa. E aí o que que acontece com todo o contexto? Um confia e honra o outro. A liderança confia, a gente não precisa ficar ligando, mandando mensagem para que nem A nem B possa cumprir aquilo que já foi nos delegado, que a gente já sabe que é nosso compromisso, que a gente sabe que é a nossa responsabilidade. Não, não precisamos ficar inventando desculpas, porque o que que a gente pensa? A gente pensa assim: eu tenho um compromisso, eu tenho as responsabilidades, e acima de tudo, eu empenhei minha palavra. E quando a gente empenha a nossa palavra dentro do caráter de Cristo, é algo muito sério. Eu considero que é algo muito sério. Por isso, hoje, se a pessoa fala que está bem para mim, eu vou acreditar que ela está bem, porque ela empenhou a palavra dela e ela me disse que está bem. Se ela falar que alguma outra coisa, não, eu não vou por isso. Então eu acredito que ela não veio por isso. Eu não vou ficar conjecturando, porque o que a gente tem de mais precioso na nossa vida é a nossa palavra. Então, quando hoje eu começo a enxergar assim, quando eu começo a valorizar a minha palavra, quando eu dou a vocês, ou quando eu dou a alguém, que eu quero que ela seja verdade, que eu quero que ela seja um peso muito forte, eu também tenho que acreditar na palavra daquelas outras pessoas que estão caminhando comigo. Então, um inverno ministerial ou pessoal não é eterno. Então, nós precisamos entender o que em Salmo 143, 147, 3, o Senhor nos fala: só Ele cura os de corações quebrantados e cuida das feridas. Coração quebrantado é a chave para a nossa cura, é a chave e a mudança da nossa estação. Então fica aí a reflexão para vocês, e na próxima aula, que já é amanhã, a gente vai conversar, e eu quero que vocês me respondam qual estação ministerial nosso grupo, nosso ministério está. Um beijo para vocês. Desculpa aí que eu falei bem rápido, mas eu queria trazer esse resumo não muito cansativo. E já deram 26 minutos. Deus abençoe, um beijo para todos vocês e até amanhã. Fiquem na paz.